sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. 13 horas em Washington. João Santa Rita ao microfone esta terça-feira, 13 de junho. E é uma terça-feira bem quente aqui na capital americana hoje, 34 graus centígrados. A produção hoje é de Daniel Brown, a assistência técnica é de Zuber Al-Tayeb. Como sempre, começamos com as notícias internacionais. O Procurador-Geral dos Estados Unidos vai ao Senado testemunhar sobre alegadas ligações da campanha de Trump com a Rússia. A Coreia do Norte libertou um estudante americano. À nossa frente, hora e meia de emissão, a primeira meia hora é dedicada à Angola. Conversações para se tentar impedir greve na companhia aérea angolana TAG.
As partes estão a conversar afincadamente e procurando encontrar a melhor saída possível. Portanto, isso passa necessariamente por uma série de questionamentos, por uma série de análises.
Um dirigente da UNI tem problemas devido a registro duplo, temos pormenores em entrevista. Investimentos do Fundo Soberano em Benguela provocam perguntas e com as eleições à portas, ambos os partidos dizem que são eles que têm o apoio da população. É o que se passa no Kwanza Sul.
A UNITA no Kwanza Sul controla 90% da população.
Somos uma praça forte do MPLA. A província do Kwanza Sul está com o camarada João Loureiro.
Fique connosco para ouvir essas reivindicações nessa reportagem e também ouvir outras reportagens sobre Angola. Para já vamos às notícias com o Amâncio Miguel.
O Procurador-Geral dos Estados Unidos, Jeff Sessions, vai testemunhar hoje em sessão aberta perante um comitê do Senado que está a investigar os alegadas ligações da Rússia com a campanha eleitoral do presidente Donald Trump. Foi o próprio Procurador-Geral Jeff Sessions que se voluntariou para prestar declarações perante o Comitê dos Serviços Secretos americano. Isto depois do antigo diretor do FBI, James Comey, ter afirmado na semana passada que poderá haver mais do que aquilo que foi afirmado em público para explicar a razão porque Sessions decidiu afastar-se das investigações às alegadas ligações com a Rússia. Sessions anunciou que não estaria envolvido nas investigações direta ou indiretamente por receios de conflito de interesse, já que tinha sido revelado que ele tinha mantido contactos com o embaixador russo durante a campanha eleitoral. O Departamento de Justiça disse que essas conversas eram parte do processo de trabalho de Sessions como senador. Entretanto, um grupo de senadores dos dois partidos concordou ontem em legislação para fortalecer as sanções contra a Rússia.
O estudante americano Otto Wambi é condenado a 15 anos de trabalho forçados alegadamente por roubar um cartaz num hotel de Pyongyang. Foi libertado pelo governo da Coreia do Norte, revelou hoje o secretário de Estado americano em comunicado. Rex Tillerson adiantou que o estudante se encontra a caminho dos Estados Unidos. Entretanto, a família de Wambi disse ao jornal Washington Post que ele se encontra em coma há mais de um ano devido aos brutais castigos impostos na cadeia norte-coreana. A libertação ocorre no dia em que o polémico antigo jogador de basquetebol americano Dennis Rodman chega a Pyongyang para uma nova visita ao país.
A Comissão Europeia anunciou hoje a abertura de um processo judicial contra a Hungria, Polónia e a República Checa por recusarem acolher requerentes de asilo da Itália e da Grécia. Esta decisão é tomada depois de vários avisos da Comissão Europeia que tentou em vão convencer aqueles países a implementar o plano de deslocalização aprovado em setembro de 2015 para aliviar a enorme pressão sobre a Itália e a Grécia que estão na primeira linha da crise migratória. Os processos serão formalizados amanhã. O caso poderá levar a um recurso ante o Tribunal da Justiça da União Europeia e pesadas sanções financeiras.
A polícia do Quênia deteve hoje 6 presumíveis membros do grupo terrorista somali Al-Shabaab quando tentavam entrar no país com explosivos, supostamente para levar a cabo um ataque terrorista. Os suspeitos, 2 quenianos e 4 somalis, foram detidos perto de Mandera, no norte do país, na fronteira com a Somália, revelou o inspetor-geral da polícia Joseph Boynet, em comunicado. Os 6 homens, disse ele, tinham sido enviados desde Burnash, na Somália, pelos seus comandantes para lançar um ataque no Quênia. Boynet adiantou que na operação foram também apreendidos 4 coletes suicidas e diferentes explosivos.
3 ativistas sindicais detidos na China quando tentavam investigar uma fábrica onde são produzidos sapatos da empresa de Ivanka Trump apelaram para que a filha do presidente americano falasse sobre o seu caso. As instalações foram referenciadas pelos sindicalistas como local onde se verificaram violações das leis laborais. A firma de Ivanka Trump confirmou que recorria aos serviços de uma fábrica em questão, mas acrescentou que a última encomenda foi feita em março passado.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
As linhas aéreas angolanas TAG poderão ter as asas cortadas na quinta-feira. Com efeito, os pilotos da TAG ameaçaram entrar em greve nesse dia, mas o Venâncio Rodrigues diz-nos que a administração e os pilotos estão em conversações para se tentar chegar a um acordo. Venâncio.
O porta-voz da TAG, Carlos Vicente, disse à Voz da América que as conversações decorrem desde a passada sexta-feira e manifesta a esperança de que uma saída possível venha a ser encontrada nas próximas horas. Carlos Vicente declarou-se confiante na equipa negocial.
A Comissão de Pilotos está neste momento a trabalhar com a administração da TAG para ver se de facto se chega a um consenso. Ou melhor, a reunião teve início na passada sexta-feira e portanto, está tudo no bom caminho. Portanto, as partes estão a conversar afincadamente e procurando encontrar a melhor saída possível.
A reivindicação dos pilotos se resume no aumento salarial. Isto também é pacífico, não é?
Bem, vamos ver como é que vai decorrer esta particularidade. Vamos ver. Portanto, isso passa necessariamente por uma série de questionamentos, por uma série de análises, etc. Vamos esperar que tudo corra a perfeito.
Confia nas pessoas que estão a negociar?
Logicamente, são pessoas suficientemente idóneas, são pessoas a quem nós depositamos confiança e vamos continuar a apelar pelo bom senso.
Os pilotos da TAG justificaram a decisão da greve com o que consideram como sendo a degradação galopante e substancial das suas condições económicas, financeiras, sociais e profissionais e o não cumprimento dos prazos e das obrigações previstos no acordo de princípios celebrados em 2016 para efeitos de negociação do caderno reivindicativo. Os profissionais da Companhia Aérea de Bandeira de Angola pretendem paralisar a sua atividade de 15 a 25 de junho. A decisão foi tornada pública numa declaração de greve assinada pelo comandante Jaime Pinto no passado dia 8, a que a Voz da América teve acesso. A decisão, segundo a mesma nota, segue-se ao silêncio expresso manifestado pela administração da TAG com relação à não negociação do caderno reivindicativo apresentado pelo Sindicato dos Pilotos Angolanos em março de 2016. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. O comissário eleitoral do município de Kisana, Ernesto João Manuel, delegado pela UNITA, em Luanda, foi ouvido na manhã de hoje pela Procuradoria-Geral da República por alegadamente ter feito duplo registro eleitoral, o que, segundo a lei angolana, é crime. Manuel afirma que o seu duplo registro se deveu ao facto de lhe ter sido informado que o seu registro inicial não estava na base de dados. Ele diz que o governo afirma que tudo, contudo, faz parte de uma campanha para desacreditar o processo, o que ele categoricamente desmente. Coco Mukuta tem dados a partir de Luanda.
Mais de 300 mil registros duplos foram feitos no período em que o Ministério da Administração dirigia o processo de registro eleitoral. Mas apenas o cidadão Ernesto João Manuel, comissário eleitoral, delegado pela UNITA, é processado segundo o acusado. A queixa foi apresentada pela Comissão Nacional Eleitoral no mesmo município. O comissário foi ouvido nesta terça-feira por um procurador. Em entrevista à Voz da América, Ernesto João Manuel disse ter negado que terá sido a UNITA a dar orientações para efetuar o duplo registro.
É da que fiz duplo registro e é um crime, por um lado. Por outro lado, é que terei fornecido informações ao partido UNITA, informações que estão a ser usadas para descredibilizar o sistema informático do MAP. Eu respondi respondi com naturalidade que não foi ao Partido Unido que mandou fazer registro, mas que foi o Partido Unido que se pronunciou sobre essas matérias em primeira mão. Foi o MAP.
Seu advogado Luiz do Nascimento disse à Voz da América, sem gravar a entrevista, que o processo ainda está em segredo de justiça. Entretanto, o arguído espera que este processo não seja mais uma perseguição contra si.
O processo foi ouvido, agora vamos aguardar que tenha o seu procedimento.
Lembro que a possibilidade de duplos registros tinha sido reconhecidos pelas entidades competentes, mas com a possibilidade de terem sido removidos da base de dados da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta, em Luanda. Vamos agora para Benguela, onde, segundo nos diz o nosso correspondente João Marcos, o Fundo Soberano de Angola está a ser criticado pela forma como implementa uma academia de gestão hoteleira na província de Benguela, no qual investiu 48 milhões de dólares. Segundo João Marcos, o Ministério da Hotelaria e Turismo está alheio aos factos. João.
Há 3 anos, no lançamento do projeto, o presidente do Conselho de Administração, José Filomeno dos Santos, optou por não avançar os valores que agora revela em resposta a um artigo intitulado Como se rouba feio no fundo soberano, do jornalista Rafael Marques. O montante, patente numa nota de imprensa distribuída em Luanda, está a custear a construção de infraestruturas de apoio ao curso, com realce para dormitórios, mas a formação, sabe a Voz da América, decorre há já 1 ano. 28 jovens de diferentes pontos do país, beneficiários de bolsas de estudo com critérios que não são tornados públicos, aprendem programas ligados à hospitalidade. Os professores, na sua maioria estrangeiros, estão a formar futuros técnicos superiores. Apontados para investimentos em hotéis feitos pelo Fundo Soberano, até fora de Angola, quando Benguela e outras províncias continuam à espera de formação básica. Contactado pela Voz da América, o diretor do Instituto de Fomento do Turismo, Eugênio Clemente, adiou o pronunciamento para os próximos tempos.
Sobre esse assunto, creio que nos próximos tempos vocês também vão ter mais informações. Agora, a prioridade para nós é o seguimento da formação itinerante.
A questão é que a formação já começou.
Estamos a acompanhar e estamos satisfeitos também.
Por esta razão é que o economista e consultor Filomeno Vieira Lopes, um aposentado da Sonangol, ressalta o que chama de falta de transparência.
Já não é nada bom, não é transparente e, sobretudo, não é uma estratégia que permita também que haja algum valor acrescentado para o país. Se institucionalmente o Ministério da Turismo estivesse envolvido, haveríamos falências. Se a academia também estivesse envolvida, o mesmo aconteceria. Portanto, é uma ação que pode ficar muito mais cara. Penso que, eventualmente, é uma ação que envolve muitos estrangeiros.
Conforme noticiou o semanário Expansão, o presidente do Conselho de Administração do Fundo Soberano acha que o investimento é recuperável, mas Vieira Lopes prefere ver para crer, embora ciente de que investir na hotelaria e turismo não é a melhor opção. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Vamos agora falar do salário do presidente. O vencimento base mensal do presidente da República Angolana foi aumentado em 3%, o equivalente a 110 dólares, isto segundo a nova tabela remuneratória de detentores dos mais altos cargos do Executivo angolano. O decreto fixa em cerca de 5.800 dólares o vencimento total para o cargo do presidente da República. Isso inclui o salário e despesas de representação. Portanto, 5.800 dólares por mês. Na prática, e apesar do aumento agora aprovado, o vencimento total do chefe de Estado angolano vale agora menos cerca de 2.200 dólares, face ao que oferia em 2014, quando do último reajuste, isto devido à queda do valor do Kwanza. O vencimento total do vice-presidente da República foi fixado através do mesmo decreto presidencial em 4.800 dólares, enquanto os ministros de Estado ganham 4.400 dólares. O vencimento total, base acrescida de despesas de representação dos restantes ministros e de cada um dos 18 governadores provinciais, é fixado em cerca de 4 mil dólares. Entretanto, a União Nacional dos Trabalhadores Angolanos, a Confederação Sindical, considerou hoje o aumento de 10% do salário mínimo nacional insuficiente para qualquer conforto e reposição do poder de compra perdido com o alto índice de inflação. Esse aumento de 10% foi recentemente anunciado pelo governo. O salário mínimo angolano por grupos de atividade vai aumentar 10% em média, o equivalente a 2 mil kwanzas, cerca de 11 dólares mensais, passando a cifrar-se entre 16.500 e 24.754 kwanzas, ou seja, 91 a 160 dólares. E agora, claro está, quem diga que esses aumentos se devem à campanha eleitoral e o candidato do MPLA à presidência da República, João Lourenço, está em pré-campanha, vai estar na província do Kwanza Sul na quinta-feira. E isto está a levantar uma contenda política na província, conforme nos diz agora o Fernando Caetano.
O candidato do MPLA, presidente da República, João Lourenço, afirmou recentemente que o combate durante a sua vigência como chefe de Estado angolano seria contra a corrupção e cunha, entre outros males por si identificados.
Vamos trabalhar todos juntos no sentido de acabarmos com a gasosa e com a cunha. Vamos pôr sal na gasosa, para que quem pede gasosa, quando pôr na boca, sentir salgado, não voltar a pedir mais gasosa.
E o secretário provincial da UNITA, a nível local, Armando Caquepa, considera o pronunciamento de João Lourenço uma fantochada.
Primeiro, não terá impacto nenhum, porque o João Lourenço não entrou hoje no MPLA. O João Lourenço faz parte da estrutura do MPLA desde os primórdios tempos. O João Lourenço é membro da direção do Comitê Central do MPLA. Por que não combateu antes? Só agora que vai combater? Também os angolanos já perceberam que isso é uma falha. E os angolanos sabem o que vai acontecer. A UNITA no Kwanza Sul vai bem. A UNITA no Kwanza Sul está implantada em todas as localidades. A UNITA no Kwanza Sul controla 90% da população. O MPLA aqui no Kwanza Sul perdeu espaço. O povo angolano já sabe que o MPLA, na véspera das eleições, coloca água, coloca luz nas casas das pessoas. O povo angolano já se apercebeu também que o MPLA, na véspera das eleições, distribui o sal. Quando termina o pleito eleitoral, eles fecham a torneira. E o nosso governo é designado JIP. O JIP é um governo inclusivo e participativo.
Enquanto isso, o MPLA continua a afinar a sua máquina organizativa. O primeiro secretário provincial do MPLA, Eusébio Teixeira, desdramatiza as afirmações de Armando Caquepa, enaltecendo a figura de João Lourenço, que estará no Kwanza Sul entre 16 e 17 do corrente mês, e a imagem do maioritário.
Temos um grande teste nos próximos dias, que será a visita do nosso candidato a presidente da República. Devemos todos estar unidos e coesos como um só homem. Mobilizemos-nos para as tarefas que nos foram superiormente orientadas e cumpri-las rigorosamente. Temos de demonstrar ao nosso candidato que somos uma praça forte do MPLA e que a província do Kwanza Sul está com o camarada João Lourenço. O governo da província está a desenvolver ações de conclusão de algumas infraestruturas na melhoria das condições de vida das populações.
Do Sumba para a Voz da América, Fernando Caetano.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir de Washington. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora de uma hora e meia de emissão. Estamos concentrados nesta primeira meia hora em Angola. Segunda meia hora, nosso leque de reportagens aumenta. Vamos ter reportagens de Moçambique e de várias outras partes de África e do mundo. Estamos a transmitir atualmente em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, toda a emissão está também com a Rádio Capital FM 87.7. Não se esqueça, na internet estão lá as nossas notícias, reportagens, fotos, vídeos, voaportugues.com, estamos no Facebook, voaportugues, e se o ouvinte nos quiser mandar uma foto ou um vídeo, ou se quiser partilhar uma informação, pois pode fazê-lo pelo WhatsApp, 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367, repito este também, 917-76-03-67. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
As autoridades na província da Huila anunciaram a pretensão de começar a tirar melhor proveito do potencial florestal da região, através da exploração da madeira. Com a desflorestação que se assiste em muitas zonas, há quem levante preocupações sobre isso. Mas conforme nos diz o Teodoro Albano, as autoridades asseguram que isso será feito tendo em conta a proteção do ambiente. Teodoro.
De acordo com o Diretor Provincial de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Lutero Campos, estão a ser dados passos para que a exploração racional da madeira seja um facto e dentro dos marcos da lei, numa altura em que se aponta com insistência para a importância da variação das fontes de financiamento à economia, Lutero Campos refere que a província da Huila tem condições para dar início à exploração dos cerca de 4 mil metros cúbicos florestais por ano, com medidas colaterais de proteção do ambiente.
Hoje temos que meter regras de jogo com base na lei existente e em vigor desde sempre, a que se possa fazer a exploração florestal, com regras de acordo às cotas que temos na província, cerca de 2 mil metros cúbicos para a exploração durante o ano, fazer com que 2 mil metros cúbicos que nos resta, tanto dos 4 mil, por formas a que os madeireiros possam fazer a exploração de madeira, mas também fazer o repovoamento, e a estes deve-se exigir um pouco mais, com um pendor de obrigação mais sério, por formas a que nós possamos meter nas nossas vilas e cidades aquilo que se chama os pulmões artificiais, por formas a que se possa ter um equilíbrio com as alterações climáticas.
A província da Huila dispõe de densas florestas no seu interior que podem ser fonte de exploração da madeira, com destaques para os municípios de Chipindo, Caconda, Chicomba, Caluquembe, Covango, Jamba e Matala, no norte e leste da região. Em Angola, vários diplomas foram aprovados de modo a promover este setor, que em 2015 faturou 4,5 mil milhões de kwanzas em 164 mil metros de produção. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na nossa página desportiva vamos começar com o futebol e com Cristiano Ronaldo. Está com um problema de milhões. O Ministério Público de Madrid acusou Cristiano Ronaldo de ter, de forma consciente, criado uma sociedade para defraudar o fisco espanhol em 14 milhões e 700 mil euros. São quatro delitos entre 2011 e 2014, diz a acusação. Recentemente, recorde-se, o grande rival de Ronaldo, Lionel Messi, foi condenado a 21 meses de prisão, pena suspensa, por ter defraudado o fisco espanhol em 4 milhões e 100 mil euros. É, a rivalidade entre Messi e Ronaldo até se estende ao fraude fiscal. Tal como Messi, tudo tem a ver com a venda de direitos de imagem que alegadamente foram escondidos numa companhia fictícia. Ronaldo está na Rússia com a seleção de Portugal para a Taça das Confederações a iniciar-se no fim de semana e que serve de ensaio para o Mundial. E falando do Mundial, ontem o Irão tornou-se na segunda seleção a ser apurada ao derrotar o Uzbequistão 2-0. É a segunda vez consecutiva que o Irão se qualifica para o Mundial, sob orientação do luso-moçambicano Carlos Queiroz. Hoje, num jogo amigável, Brasil derrotou a Austrália 4-0. E hoje ainda temos um jogo muito interessante. Não conta para nada, mas deve ser bom, França-Inglaterra. E vamos agora, claro, está para o basquetebol americano, NBA, Golden State Warriors. Sagrou-se ontem campeão pela segunda vez em 3 anos, ao derrotar o Cleveland Cavaliers 129-120. Final foi ganha por 4-1. Ontem, Kevin Durant marcou 39 pontos, foi eleito como o jogador mais valioso da final. Stephen Curry marcou 34 pontos, mas ontem o Golden State chegou a estar a perder por 36-11 E nessa altura chegou-se a pensar que o Cleveland poderia fazer a recuperação do ano passado, quando a perder por 3-1 na final foi ganhar por 4-3. Não aconteceu. No Cleveland o melhor marcador foi LeBron James, claro está, 41 pontos. E quem é que tem melhor sentido de humor? É o treinador do Golden State Warriors, Stephen Kerr. Na conferência de imprensa, após a vitória, disse que os seus jogadores não são nada de especial e que a vitória se deveu inteiramente ao treinador. A polícia moçambicana na Zambézia reiterou alerta de segurança para que pessoas calvas redobrem a atenção ao circularem em vias públicas após novos ataques a carecas provocarem duas mortes no distrito de Murrumbola. O rapto, perseguição e assassinatos de pessoas calvas, tanto de albinos em Moçambique, são motivados por crenças e superstições, segundo as quais essas pessoas são fonte de riqueza. André Batista.
O novo alerta dado nesta terça-feira 13 pela polícia surge na sequência de novas ameaças de ataques a pessoas calvas após dois homens de 40 anos terem sido brutalmente assassinados semana passada e tiveram alguns dos seus órgãos usados em rituais de feitiçaria.
Fizeram de bons esforços e realmente está a trabalhar nesse sentido de desencorajar essa prática, que é um trabalho de sensibilização nas comunidades, porque isso parte necessariamente sensibilizar a população a não enveredar por esses atos.
Referiu Miguel Caetano, porta-voz da polícia da Zambézia. Desde a eclosão da caça aos calvos, em meados de maio, 5 homens carecas foram assassinados, um dos quais decapitado nos distritos de Milange e Morumbala, Zambézia, centro de Moçambique, de onde avolumam crenças de que o uso de órgãos de pessoas calvas em rituais tradicionais poderia trazer riqueza. Da Zambézia, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. E na segunda meia hora da nossa emissão vamos ter uma outra reportagem sobre esta questão. Vamos falar com especialistas sobre estas crenças e superstições. Isso na nossa segunda meia hora, que vai estar a cargo do Eduardo Ferro. Eu vou-me despedir com a bonita música de Tito Paris, Dança Mami Crioula.
Dança mami crioula, cola da mim, pensa na passada, vivo boladeira. Dança mami crioula, cola da mim, pensa na passada, vivo boladeira. Sabura ela na nos terra Cabo Verde, la nota sentina meio nos tradição. Tradição. Dança mami crioula, cola na mim, pensa na passada, no coladeira. Dança mami crioula, cola na mim, pensa na passada, no coladeira. Sentir calor de boa morrinha, o Cabo Verde. Diga na minha boa perda, tão forte que pão sentir calor de boa morrinha, o Cabo Verde. Sabor da ela na nos terra, Cabo Verde. Lá não tá sentir a meio nos tradição. Dança mami crioula, cola na mim. Pensa na passar, sabe, no coladeira. Dança, mami, crioula.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 13 de junho de 2017. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade, Estados Unidos, Procurador-Geral Jeff Sessions, ouvido hoje no Senado sobre alegadas ingerências eleitorais da Rússia no processo eleitoral americano. Coreia do Norte liberta estudante americano. E a polícia keniana detém 6 membros do grupo Al-Shabaab. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Limane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo através da Rádio PGT ou Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Skip Sisk, na produção, a Doris Dodson. E como habitualmente, amigo ouvinte, vamos começar com as notícias com João Santa Rita.
Obrigado, Eduardo Ferro. O Procurador-Geral dos Estados Unidos, Jeff Sessions, vai testemunhar hoje em sessão aberta perante um comitê do Senado que está a investigar as alegadas ligações da Rússia com a campanha eleitoral do presidente Donald Trump. Foi o próprio Procurador-Geral que se voluntariou para prestar declarações perante o Comitê dos Serviços Secretos do Senado. Isto depois do antigo diretor do FBI, James Comey, ter afirmado na semana passada que poderá haver mais do que aquilo que foi afirmado em público para explicar a razão por que Sessions decidiu afastar-se das investigações às alegadas ligações com a Rússia. Sessions anunciou que não estaria envolvido nas investigações, direta ou indiretamente, por receios de conflito de interesse, já que tinha sido revelado que ele tinha mantido contactos com o embaixador russo durante a campanha eleitoral. O Departamento de Justiça disse que essas conversas eram parte do trabalho de Sessions como senador. Entretanto, um grupo de senadores dos dois partidos concordou ontem em legislação para fortalecer as sanções contra a Rússia.
O estudante americano Otto Warmbier, condenado a 15 anos de trabalhos forçados, alegadamente por roubar um cartaz num hotel de Pyongyang, foi libertado pelo governo da Coreia do Norte, revelou hoje o secretário de Estado americano. Rex Tillerson adiantou que o estudante se encontra neste momento a caminho dos Estados Unidos. Enquanto isso, a família do estudante disse ao jornal Washington Post que ele se encontrava em estado de coma há mais de um ano devido ao brutal tratamento sofrido na cadeia da Coreia do Norte. A libertação ocorre no dia em que o polémico antigo jogador de basquetebol americano Dennis Rodman chega a Pyongyang para nova visita àquele país.
A Comissão Europeia anunciou hoje a abertura de um processo judicial contra a Hungria, Polónia e República Checa por recusarem a acolher requerentes de asilo que estão em Itália e na Grécia. Esta decisão é tomada depois de vários avisos da Comissão Europeia que tentou em vão convencer aqueles países a implementar o plano de chamado deslocalização que foi aprovado em setembro de 2015 para aliviar a enorme pressão sobre a Itália e a Grécia que estão na primeira linha da crise migratória. Os processos vão ser formalizados amanhã. O caso poderá levar a um recurso ante o Tribunal de Justiça da União Europeia e também levar a pesadas sanções financeiras. A União Europeia dividiu em 2 anos 160 mil requerentes de asilo da Itália e da Grécia pelos restantes países do bloco, em parte em função das cotas obrigatórias para cada país.
A polícia do Quênia deteve hoje 6 presumíveis membros do grupo terrorista somali Al-Shabaab quando tentavam entrar no país com explosivos, supostamente para levar a cabo um ataque terrorista. Os suspeitos, 2 quenianos e 4 somalis, foram detidos perto de Mandera, no norte do país, na fronteira com a Somália. Os 6 homens tinham sido enviados, segundo a polícia, desde Bur Ash, na Somália, pelos seus comandantes para lançar um ataque no Quênia. E a polícia adiantou que na operação foram apreendidos também 4 coletes suicidas e diferentes explosivos.
3 ativistas sindicais detidos na China quando tentavam investigar uma fábrica onde são produzidos sapatos da empresa de Ivanka Trump, a filha do presidente, apelaram a esta para que ela falasse sobre o seu caso. As instalações foram referenciadas pelos sindicalistas como um local onde se verificavam violações das leis laborais. A firma de Ivanka Trump confirmou que recorria aos serviços da fábrica em questão, mas acrescentou que a última encomenda foi feita em março passado. Ativistas dos direitos humanos estão a apelar ao governo chinês que dê maior acesso a sindicalistas e investigadores para detectar violações laborais nas fábricas chinesas.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a emitir em português para a África. A polícia moçambicana na Zambézia reiterou o alerta de segurança para que pessoas calvas redobrem a atenção quando circulam nas vias públicas. Isso após novos ataques contra calvos terem provocado duas mortes no distrito de Morumbala. André Batista tem mais pormenores.
O novo alerta dado nesta terça-feira 13 pela polícia surge na sequência de novas ameaças de ataques a pessoas calvas após dois homens de 40 anos terem sido brutalmente assassinados semana passada e tiveram alguns dos seus órgãos usados em rituais de feitiçaria.
A polícia já redobrou os esforços e realmente está a trabalhar nesse sentido de desencorajar essa prática, que é um trabalho de sensibilização nas comunidades, porque isso de parte necessariamente sensibilizar a população a não enveredar por esses atos.
Referiu Miguel Caetano, porta-voz da polícia da Zambézia. Desde a eclosão da caça aos calvos, em meados de maio, cinco homens carecas foram assassinados, um dos quais decapitado nos distritos de Milange e Morumbala, Zambézia, centro de Moçambique, de onde avolumam crenças de que o uso de órgãos de pessoas calvas em rituais tradicionais poderia trazer riqueza. Da Zambézia, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. O baixo nível de escolaridade, crenças e funcionamento deficitário das instituições sociais estão na origem do tráfico de pessoas com calvície, segundo o pesquisador e docente da Universidade Eduardo Mondlane, Boksambo. A Associação Moçambicana de Médicos Tradicionais, a AMETREMO, distanciou-se desta onda de assassinatos de pessoas com calvície e o presidente da Associação, Fernando Mato, considera que a falta de legislação sobre este tipo de crime propicia a ocorrência de casos no país. A polícia diz que está a adotar medidas com vista a combater este fenómeno. O Alfredo Júnior com mais detalhes.
Um novo fenómeno está a preocupar a sociedade moçambicana. Trata-se do rapto e assassinato de pessoas carecas, crime que tem crescido na região centro do país, particularmente na província da Zambézia, nos distritos que fazem fronteira com o Malawi. Para o sociólogo, pesquisador e docente na Universidade Eduardo Mondlane, Boksambo, o crescente número destes casos está relacionado com o baixo nível escolar, desemprego e crenças religiosas.
Isto não deve ser visto como uma prática isolada daquilo que são os nossos problemas sociais. Portanto, há um nível de instrução, portanto, muito reduzido, pessoas com baixo nível de instrução, pessoas, portanto, com dificuldades socioeconómicas, de integração social, portanto, desde a dificuldade em ter um emprego, desde as dificuldades, portanto, com relação a, quer dizer, à inserção social, esses fatores todos associados às crenças mágico-religiosas, de certa forma, ajudam também com que esse tipo de práticas se reproduzam socialmente.
As pessoas com calvície hereditária, tal como as albinas, são tradicionalmente tidas como sinónimo de riqueza e os seus órgãos procurados para praticar rituais. Fernando Mate, presidente da Associação dos Médicos Tradicionais, AMETRAMO, nega o envolvimento de curandeiros nestes crimes, apesar de reconhecer a existência de burlões que aproveitam-se do desconhecimento das pessoas.
Também não posso confirmar que há alguns médicos tradicionais envolvidos, porque ninguém até agora foi preso. Também não estou para dizer que não farão ou fazem. Porque o que acontece? As pessoas como vivem das boladas, segundo como se diz, basta surgir um boato de que isto faz isto, aquilo e y, todas as pessoas correm para lá e tentam aprender para ganhar dinheiro facilmente, como sabemos que temos problema da pobreza psicológica.
Inácio Dina, do Comando-Geral da Polícia, diz que a corporação está a adotar medidas com vista a combater este fenómeno.
Bom, é um fenómeno que nos preocupa. Medidas estão a ser tomadas. São cenários que acabam sendo impensáveis que alguém podia ser perseguido por ter uma característica tão comum, biológica e cientificamente explicável.
Os ataques a pessoas calvas surgem alguns meses após abrandar os raptos e assassinato de albinos em Moçambique para extração de órgãos. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. No seu receptor continua a emissão em português para a África da Voz da América. O antigo vice-presidente da Assembleia da República, Abdul Karimo, disse que Moçambique deve estar preparado para inverter o ónus da prova, o que causou alguma estranheza no seio da opinião pública, porque o acusado é que tem de apresentar provas quando devia ser o contrário. Juristas dizem que a inversão do ónus da prova, defendida por um antigo dirigente do Parlamento moçambicano para combater o enriquecimento ilícito, pode subverter o funcionamento de um Estado de Direito se não houver uma legislação muito clara sobre a matéria. Ramos Miguel.
Ouvido pela Voz da América, o jurista Zé Machicame diz que num Estado de Direito Democrático que respeita as liberdades individuais, o princípio é o do ónus da prova recair sobre o acusador, que é o Ministério Público. Sublinha, no entanto, que os princípios jurídicos sofrem exceções e, tendo em conta os interesses em causa, é possível que se faça a inversão do ónus da prova recaindo sobre o suspeito o dever de provar a origem legal e ilícita do património que ostenta.
É óbvio que isso não tem que ser feito de forma abusiva, senão se subverte o funcionamento normal de um Estado de Direito que tem de respeitar os direitos e as liberdades individuais. Portanto, é mesmo uma exceção, porque a regra tem de ser impender sobre o acusador o ónus da prova.
Mas estamos a falar de Itália, estamos a falar dos Estados Unidos, são realidades completamente diferentes. Isso é aplicável no nosso caso, no caso de Moçambique.
Eu penso que toda a cautela terá de ser seguida, de fato. Isto é para impedir que sejam abusados os direitos e as liberdades das pessoas. Para que o Estado esteja numa situação de cometer autênticos arbítrios. Não é? E para que esta eventual... Porque isto é uma ideia que foi lançada. Até lá haverá um longo caminho a percorrer. Muito provavelmente até pode passar, se calhar, por uma revisão constitucional, porque vigora o princípio da presunção de inocência, porque fazer a inversão do ónus da prova é, se calhar, adotar uma espécie de princípio de presunção de culpa para determinadas situações. E a presunção de inocência é um princípio constitucional.
Mas outros juristas consideram que o sucesso no combate ao enriquecimento ilícito passa também por um maior desempenho do Ministério Público.
Temos a Procuradoria-Geral da República de Moçambique, que é a entidade competente para fazer investigações quando há suspeitas de ilícitos de qualquer natureza. Mas eu penso que é uma questão de haver vontade da parte da nossa Procuradoria. Geral da República.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Aqui, Washington, Voz da América. Esta é a emissão em português. Passagem a Angola, as linhas aéreas angolanas TAG poderão ter as asas cortadas já na quinta-feira. Com efeito, os pilotos da TAG ameaçaram entrar em greve nesse dia. O Venâncio Rodrigues diz-nos que a administração e os pilotos estão em conversações para tentarem chegar a um acordo. Venâncio.
O porta-voz da TAG, Carlos Vicente, disse à Voz da América que as conversações decorrem desde a passada sexta-feira e manifesta a esperança de que uma saída possível venha a ser encontrada nas próximas horas. Carlos Vicente declarou-se confiante na equipa negocial.
A comissão de pilotos está neste momento a trabalhar com a administração da TAG para ver se de facto chega a um consenso. Ou melhor, a reunião teve início na passada sexta-feira e portanto, está tudo no bom caminho, portanto, as partes estão a conversar afincadamente e procurando encontrar a melhor saída possível.
A reivindicação dos pilotos se resume no aumento salarial. Isto também é pacífico, não é?
Bem, vamos ver como é que vai decorrer esta particularidade. Vamos ver. Portanto, isso passa necessariamente por uma série de questionamentos, por uma série de análises, etc. Vamos esperar que tudo corra a perfeito.
Confia nas pessoas que estão a negociar?
Logicamente, são pessoas suficientemente idóneas, são pessoas a quem nós depositamos confiança e vamos continuar a apelar pelo bom senso.
Os pilotos da TAG justificaram a decisão da greve com o que consideram como sendo a degradação galopante e substancial das suas condições económicas, financeiras, sociais e profissionais e o não cumprimento dos prazos e das obrigações previstos no acordo de princípios celebrados em 2016 para efeitos de negociação do caderno reivindicativo. Os profissionais da Companhia Aérea de Bandeira de Angola pretendem paralisar a sua atividade de 15 a 25 de junho. A decisão foi tornada pública numa declaração de greve assinada pelo comandante Jaime Pinto no passado dia 8, a que a Voz da América teve acesso. A decisão, segundo a mesma nota, segue-se ao silêncio expresso manifestado pela administração da TAG com relação à não negociação do caderno reivindicativo apresentado pelo Sindicato dos Pilotos Angolanos em março de 2016. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio Rodrigues. O Primeiro-Ministro de Cabo Verde anunciou a criação de um fundo soberano de garantia de investimentos privados, dotado de um capital inicial de 100 milhões de euros, cerca de 110 milhões de dólares, para permitir que as empresas tenham acesso ao mercado externo bancário e de capitais para financiarem investimentos de maior envergadura. Para Ulisses Correia e Silva, este será um instrumento que vai permitir fazer face à reduzida capacidade de poupança interna e às limitações da dimensão dos bancos cabo-verdianos. Álvaro Lugerandra.
A ideia da criação do Fundo Soberano é ampliar o acesso ao financiamento que o mercado cabo-verdiano não consegue propiciar sem desregulamentar o sistema bancário nacional. Associada a esta decisão, está em curso um conjunto de medidas focadas na eficiência do Estado na ótica do primeiro-ministro cabo-verdiano. A estratégia do governo passa também por atuar em áreas estratégicas de desenvolvimento, como as telecomunicações, promovendo a sua melhoria e competitividade. No setor energético, prevê-se a redução de custos de produção de eletricidade e a revisão do sistema de incentivos às empresas exportadoras, prevendo uma taxa reduzida do imposto único entre 2,5% e 5% e a isenção de direitos aduaneiros não condicionados à delimitação do empreendimento numa determinada zona geográfica. O Primeiro-Ministro cabo-verdiano revelou ainda que o governo está a trabalhar na elaboração de uma estratégia nacional para aproveitar a AGOA, a Lei de Crescimento e Oportunidades para a África, que permite exportar para os Estados Unidos, nos setores da agroindústria, com orientação da produção agroalimentar para o mercado turístico e para a exportação. Estas medidas foram anunciadas em Portugal, em Santa Maria da Feira, onde o Primeiro-Ministro participou ontem na abertura do primeiro Fórum Económico Portugal-Cabo Verde.
Aqui em Washington, Voz da América. O secretário de Defesa americano, Jim Mattis, descreveu a crise diplomática entre o Qatar e várias outras nações aliadas dos Estados Unidos no Médio Oriente como sendo uma situação complexa que Washington necessita de ajudar a resolver. Paulo Oliveira.
Mattis afirmou que o presidente Donald Trump procura pôr termo a todo o financiamento terrorista, incluindo aquele que denominou de cinzento. Mattis acrescentou acreditar que o Qatar está a mover-se na direção correta no que diz respeito à redução do seu financiamento ao terrorismo e que os Estados Unidos necessitam de encontrar uma base comum com o Qatar devido ser do interesse dos dois países. A base aérea americana de Al Udeid, no Qatar, é das maiores dimensões no Médio Oriente, servindo de ponto operacional avançado para o Comando Central dos Estados Unidos, estando ali instaladas cerca de 10 mil tropas americanas. A Arábia Saudita, o Bahrein, o Egito, o Iêmen e os Emirados Árabes Unidos suspenderam todas as formas de transporte de e para a pequena nação do Golfo, acusando o Qatar de financiar grupos terroristas, incluindo o Hamas e a Irmandade Islâmica. Durante uma audiência na Comissão das Forças Armadas da Câmara dos Representantes, o congressista democrata Adam Smith afirmou não compreender a estratégia da administração no que diz respeito ao Qatar, acusando o presidente Trump de não ter sido útil ao criticar o Qatar e alinhar com a Arábia Saudita. Inquirido sobre a estratégia militar no Afeganistão, o secretário Mattis indicou que vai apresentar opções ao presidente dentro em breve. Mattis acrescentou ser importante incluir o relacionamento entre a Índia, o Paquistão e o Afeganistão, e mesmo o Irão, na estratégia dos Estados Unidos. No início deste ano, o principal responsável militar dos Estados Unidos no Afeganistão, o general John Nicholson, descreveu a situação naquele país como sendo de impasse. Responsáveis sustentam que a estratégia no Afeganistão necessita flexibilidade suficiente para permitir às forças locais exercer mais pressão sobre os talibã.
Aqui Washington, Voz da América, esta é a nossa emissão em português para a África. Desde junho do ano passado, o Malawi tem vindo a enviar para a América do Norte vários refugiados albinos que são perseguidos nesse país da África Austral. Amâncio Miguel.
A Agência das Nações Unidas para os Refugiados diz que os albinos vivendo no Malawi são vítimas de perseguição. Um deles, que foi transferido para o Canadá, contou que no campo de refugiados no Malawi, as pessoas tentavam cortar o seu cabelo a toda hora. As pessoas com albinismo são atacadas no Malawi e em outras partes de África por causa da crença de que partes do seu corpo dão sorte e fortuna. As Nações Unidas dizem que pelo menos 20 pessoas foram mortas naquele país desde 2014. Mais de 100 outros albinos, incluindo crianças, são vítimas de outras violações. A situação criou muito medo entre os albinos, que muitas vezes são vistos como fonte de fortuna, e foi pedido ao governo do Malawi para despachar pedidos de refugiados para evitar a sua vulnerabilidade, disse Sebastian Erwig, do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados.
This situation also creates a climate of fear for the persons of concern with albinism.
O campo de refugiados de Dzaleka, no Malawi, alberga mais de 30 mil pessoas da República Democrática do Congo, Burundi, Ruanda, Etiópia e Somália. Ali, as Nações Unidas identificam albinos para relocar em sítios seguros. Mas os albinos malauianos continuam ameaçados. No ano passado, após a morte de uma criança albina de 2 anos, o presidente Peter Mutharika pediu à nação para combater os ataques. O porta-voz do governo, Nicolas Daoussi, diz que as autoridades fazem o que podem. Colocaram a polícia em todas as áreas com albinos e a vigilância popular permanente. Em 4 distritos com maior incidência, as Nações Unidas distribuem material de proteção, candeeiros, coletes refletores, bicicletas e apitos. O presidente da Associação de Pessoas com Albinismo, Ovaston Kondowe, diz que a ameaça é regional. Ele dá o exemplo de um menino de 12 anos que foi morto mês passado em Moçambique, onde teria ido visitar familiares. Além disso, foi reportada a vandalização de túmulos em Sage, em Tiolo, o que para ele é sinal de que ainda há muitas lacunas na proteção.
And we also had the robbery of a graveyard in Sage and as well as Tiolo.
Kondowe diz que não bastam medidas de segurança. É necessária mais educação para acabar com as crenças sobre os albinos.
A Organização Internacional das Migrações informou que 720 iraquianos contraíram doenças e que mais de 300 estão hospitalizados. Pelo menos uma mulher e uma criança morreram como resultante de envenenamento alimentar num campo de deslocados em Mosul, essa cidade do norte do Iraque. De novo, o Amâncio Miguel.
O porta-voz da organização, Joel Milman, diz que a polícia iraquiana está a investigar os casos. Milman conta que a comida foi fornecida por uma empresa contratada há cerca de 16 horas para quebrar o jejum às 19h30 e as autoridades querem perceber onde terá sido feito o envenenamento.
We understand that this was a contractor that had brought food to the camp around 4 p.m. to break the daily Ramadan fast.
Milman disse que o menu incluía arroz, frango, iogurte e sopa. Ele conta que a comida foi encomendada por uma organização não governamental com sede em Qatar. O envenenamento aconteceu no acampamento U2, que alberga 6.300 pessoas de Mosul. O incidente afeta pessoas que já viram muito sofrimento, principalmente por causa do conflito naquela região.
Obrigado, Márcio Miguel. Passagem agora à Nigéria, onde o governo negociou recentemente a libertação de 82 das mais de 200 raparigas de Chibok sequestradas pelo grupo terrorista Boko Haram em 2014. Governos estrangeiros e organizações não governamentais têm ajudado as raparigas durante o seu processo de reabilitação em Abuja. Álvaro do Geranda.
106 das chamadas meninas de Chibok estão sob proteção do Ministério das Mulheres da Nigéria. A maioria foi libertada pelo Boko Haram durante uma troca de prisioneiros no mês passado, mais de 3 anos após terem sido sequestradas pelo grupo terrorista. Outras foram libertadas após negociações em outubro, enquanto 3 delas escaparam por conta própria. O Ministério das Mulheres está a desenvolver um programa de educação, treino técnico e apoio psicossocial. Aisha Jumal Al-Hassan, ministra das Mulheres, considera que uma das principais prioridades do governo é que as chamadas meninas de Chibok regressem à escola, possivelmente em setembro.
They are going back to school because they had aspirations. That was why their parents put them in school.
Elas voltaram à escola porque têm aspirações. Foi por isso que os seus pais as colocaram na escola de onde foram sequestradas. Quando estiverem estabilizadas e recuperadas, estarão então de volta à escola.
O governo garante, no entanto, que não vão regressar à antiga escola em Chibok, o que já provocou críticas de ativistas e das famílias das meninas. O executivo diz que o seu objetivo é proteger as meninas e monitorar a sua reabilitação através de atividades recreativas, programas religiosos semanais e aulas de biologia, matemática e inglês. A reabilitação deverá durar 9 meses.
Wherever they are,
The fact that they are not with the terrorist is considered okay for them.
Onde quer que estejam, o facto de não estarem com os terroristas é muito bom para elas.
A afirmação é de Alan Manassa, integrante do conhecido grupo Tragam de Volta as Nossas Meninas, criado logo após o sequestro das raparigas. Alan falou com algumas delas no centro de reabilitação e disse à Voz da América que estão bem. Duas primas de Alan Manassa continuam desaparecidas. Governos e organizações não-governamentais internacionais participam também nesse processo de reabilitação. O governo canadiano recentemente doou bens às meninas que sorriram ao recebê-los, mas sem fazer qualquer declaração. O alto comissário do Canadá para a Nigéria, Christopher Thornley, considera as meninas de Chibok um grande desafio humanitário.
The Chibok girls are symbolic of a vast humanitarian challenge affecting millions of lives.
As meninas de Chibok simbolizam um vasto desafio humanitário que afeta milhões de vidas. É por isso que o Canadá disponibilizou este ano 27 milhões de dólares às Nações Unidas e organizações não-governamentais para assistência humanitária, dos quais 2 milhões destinam-se ao apoio às meninas de Chibok, disse Thornley. O rapto das meninas de Chibok foi o maior e mais mediático realizado pelo grupo terrorista Boko Haram, quando levou em abril de 2014 276 raparigas de uma escola. Mais de 100 continuam desaparecidas. O governo da Nigéria diz haver negociações para a libertação de mais reféns do grupo Boko Haram.
Tempo agora, amigo ouvinte, para a página desportiva apresentada pelo João Santa Rita.
Na nossa página desportiva vamos começar com o futebol e com Cristiano Ronaldo. Está com um problema de milhões. O Ministério Público de Madrid acusou Cristiano Ronaldo de ter, de forma consciente, criado uma sociedade para defraudar o fisco espanhol em 14 milhões e 700 mil euros. São quatro delitos entre 2011 e 2014, diz a acusação. Recentemente, recorde-se, o grande rival de Ronaldo, Lionel Messi, foi condenado a 21 meses de prisão, pena suspensa, por ter defraudado o fisco espanhol em 4 milhões e 100 mil euros. É, a rivalidade entre Messi e Ronaldo até se estende ao fraude fiscal, tal como Messi, tudo tem a ver com a venda de direitos de imagem, que alegadamente foram escondidos numa companhia fictícia. Ronaldo está na Rússia com a seleção de Portugal para a Taça das Confederações a iniciar-se no fim de semana e que serve de ensaio para o Mundial. E falando do Mundial, ontem o Irão tornou-se na segunda seleção a ser apurada ao derrotar o Uzbequistão 2-0. É a segunda vez consecutiva que o Irão se qualifica para o Mundial sob orientação do luso-moçambicano Carlos Queiroz. Hoje, num jogo amigável, Brasil derrotou a Austrália 4-0. E hoje ainda temos um jogo muito interessante. Não conta para nada, mas deve ser bom. França e Inglaterra. E vamos agora, claro está, para o basquetebol americano, NBA, Golden State Warriors. Sagrou-se ontem campeão pela segunda vez em 3 anos ao derrotar o Cleveland Cavaliers 129-120. Final foi ganha por 4-1. Ontem, Kevin Durant marcou 39 pontos. Foi eleito como o jogador mais valioso da final. Stephen Curry marcou 34 pontos. Mas ontem o Golden State chegou a estar a perder por 36-11 e nessa altura chegou-se a pensar que o Cleveland poderia fazer a recuperação do ano passado, quando a perder por 3-1 na final foi ganhar por 4-3. Não aconteceu. No Cleveland o melhor marcador foi LeBron James, claro está, 41 pontos. E quem é que tem melhor sentido de humor? É o treinador do Golden State Warriors, Stephen Kerr. Na conferência de imprensa após a vitória, disse que os seus jogadores não são nada de especial e que a vitória se deveu inteiramente ao treinador.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. 6-7. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, não desliga o receptor, temos mais 30 minutos com o Paulo Oliveira.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. Eram 14h32, aqui em Washington, lá fora, céu pouco nublado. Temperatura de 33 graus centígrados. A partir de agora, ao microfone, Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dotson. A assistência técnica continua a ser de Skip. Temas do dia, procurador Jeff Sessions vai ao Senado depor, estudante americano detido na Coreia do Norte foi libertado, mas encontra-se em coma. 13 de junho de 2017, terça-feira, estaremos com o político dos Estados Unidos e a saúde, Fusão Notícias e editorial da Voz da América. Cresce o número de tentativas de rapto de pessoas com calvície para fins obscuros, particularmente no centro de Moçambique. O baixo nível de escolaridade, crenças e funcionamento deficitário de instituições sociais na origem do tráfico de pessoas com calvície. Alfredo Júnior.
Um novo fenómeno está a preocupar a sociedade moçambicana. Trata-se do rapto e assassinato de pessoas carecas, crime que tem crescido na região centro do país, particularmente na província da Zambézia, nos distritos que fazem fronteira com Malawi. Para o sociólogo, pesquisador e docente na Universidade do Arnolhan, Buxambo, o crescente número destes casos está relacionado com o baixo nível escolar, desemprego e crenças religiosas.
Isto não deve ser visto como uma prática isolada daquilo que são os nossos problemas sociais. Portanto, há um nível de instrução, portanto, muito reduzido, pessoas com baixo nível de instrução, pessoas, portanto, com dificuldades socioeconómicas, de integração social, portanto, desde a dificuldade em ter um emprego, desde as dificuldades, portanto, com relação a, quer dizer, a inserção social, esses fatores todos associados às crenças mágico-religiosas, de certa forma ajudam também com que esse tipo de práticas se reproduzam socialmente.
As pessoas com calvície hereditária, tal como as albinas, são tradicionalmente tidas como sinónimo de riqueza e os seus órgãos procurados para praticar rituais. Fernando Mate, presidente da Associação dos Médicos Tradicionais, Ametramo, nega o envolvimento de curandeiros nestes crimes, apesar de reconhecer a existência de burlões que aproveitam-se do desconhecimento das pessoas.
Também não posso confirmar que há alguns médicos tradicionais envolvidos, porque ninguém até agora foi preso. Também não estou para dizer que não farão ou fazem. Porque o que acontece? As pessoas como vivem das boladas, segundo como se diz, basta surgir um boato de que isto faz isto, aquilo e a Y, todas as pessoas correm para lá e tentam aprender para ganhar dinheiro facilmente, como sabemos que temos problema da pobreza psicológica.
Inácio Dina, do Comando-Geral da Polícia, diz que a corporação está a adotar medidas com vista a combater este fenómeno.
Bom, é um fenómeno que nos preocupa. Medidas estão a ser tomadas. São cenários que acabam sendo impensáveis, que alguém podia ser perseguido por ter uma característica tão comum, biológica e cientificamente explicável.
Os ataques a pessoas calvas surgem alguns meses após abrandar os raptos e assassinato de albinos em Moçambique para extração de órgãos. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. E agora vamos para Angola, onde o Fundo Soberano de Angola está a ser criticado pela forma como implementa uma academia de gestão hoteleira na província de Benguela, para a qual investiu 48.026 milhões de dólares, com o Ministério da Hotelaria e Turismo alheio aos factos. João Marcos.
Há 3 anos, no lançamento do projeto, o presidente do Conselho de Administração, José Filomeno dos Santos, optou por não avançar os valores que agora revela, em resposta a um artigo intitulado Como se rouba feio no fundo soberano, do jornalista Rafael Marques. O montante, patente numa nota de imprensa distribuída em Luanda, está a custear a construção de um curso, com realce para dormitórios, mas a formação, sabe a Voz da América, decorre há já 1 ano. 28 jovens de diferentes pontos do país, beneficiários de bolsas de estudo com critérios que não são tornados públicos, aprendem programas ligados à hospitalidade. Os professores, na sua maioria estrangeiros, estão a formar futuros técnicos superiores, apontados para investimentos em hotéis feitos pelo Fundo Soberano, até fora de Angola, quando Benguela e outras províncias continuam à espera de formação básica. Contactado pela Voz da América, o diretor do Instituto de Fomento do Turismo, Eugênio Clemente, adiou o pronunciamento para os próximos tempos.
Sobre esse assunto, creio que nos próximos tempos vocês também vão ter mais informações. O agora, a prioridade para nós é o seguimento da formação itinerante.
A questão é que a formação já começou.
Estamos a acompanhar e estamos satisfeitos também.
Por esta razão é que o economista e consultor Filomeno Vieira Lopes, um aposentado da Sonangol, ressalta o que chama de falta de transparência.
Já não é nada bom, não é transparente e, sobretudo, não é uma estratégia que permita também que haja algum valor acrescentado para o país. Se institucionalmente o Ministério da Turismo estivesse envolvido, sempre teríamos valências. Se a academia também estivesse envolvida, o mesmo aconteceria. Portanto, é uma ação que pode ficar muito mais cara. Penso que atualmente é uma ação que envolve muitos estrangeiros.
Conforme noticiou o Semanário Expansão, o presidente do Conselho de Administração do Fundo Soberano acha que o investimento é recuperável, mas Vieira Lopes prefere ver para crer, embora ciente de que investir na hotelaria e turismo não é a melhor opção. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Convosco vai ficar o Eduardo Ferro e a economia.
O presidente moçambicano inicia hoje uma visita de trabalho de 3 dias aqui aos Estados Unidos, encarada como uma oportunidade para o reforço das relações políticas, económicas e empresariais entre os dois países. Filipe Nyusi participa nesta sua visita na 11ª Cimeira Bienal Empresarial Estados Unidos-África, uma iniciativa do Conselho Empresarial para a África, e vai manter conversações oficiais com o secretário de Estado americano, Rex Tillerson, assim como com outros membros do governo americano e com instituições económico-financeiras e científicas. No curso desta Cimeira Bienal Estados Unidos-África, Moçambique irá expor as suas potencialidades nas diversas áreas de atividade, a exemplo da indústria extrativa, agricultura e processamento de produtos agrícolas, turismo, entre outras, consideradas como cruciais para impulsionar o crescimento económico e acelerar o desenvolvimento do país. Em Angola, o Banco de Negócios Internacional liderou o sindicato bancário que concedeu um empréstimo ao Ministério das Finanças no valor de 400 milhões de dólares, mediante a emissão de títulos do Tesouro até 10 anos. A primeira fatia, que foi disponibilizada no montante de 97 milhões de dólares, contou com a participação dos bancos Millennium Atlântico e Angola de Investimentos e teve como destino o aproveitamento hidroelétrico de Lauca, em construção no rio Kwanza. O aproveitamento hidroelétrico de Lauca, cuja construção teve início em 2012, abrange uma área de 24 mil hectares, incluindo a Albufeira, tem uma capacidade de produção projetada de 2.070 megawatts e constitui o maior projeto de engenharia civil e de energia de Angola, estando o seu custo estimado
em 4,5 mil milhões de dólares. O custo inclui as obras de construção civil, produção, fornecimento e colocação em serviço do sistema de transporte de energia a partir do rio Kwanza, no qual surgiram também as barragens do Kambambe com 960 megawatts e Kapanda com 520 megawatts. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,12 dólares. A libra estava cotada a 1,27 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Estúdios em Washington, na Voz da América, em português. O Procurador-Geral dos Estados Unidos vai testemunhar hoje em sessão aberta perante o Comitê de Senado que está a investigar as alegadas ligações da Rússia com a campanha de Donald Trump. Isto ao mesmo tempo que os procuradores de dois estados iniciam uma ação em tribunal alegando conflitos de interesse do presidente devido aos seus negócios. João Santa Rita.
Foi o próprio Procurador-Geral, Jeff Sessions, ele próprio senador durante 20 anos, que se voluntariou para prestar declarações perante o Comitê dos Serviços Secretos do Senado americano. Isto depois do antigo diretor do FBI, James Comey, ter afirmado na semana passada, perante o Comitê, que poderá haver mais do que aquilo que foi afirmado em público para explicar a razão por que Sessions decidiu afastar-se das investigações às alegadas ligações de campanha de Donald Trump com a Rússia. Sessions anunciou que não estaria envolvido nas investigações, direta ou indiretamente, por receios de conflito de interesse, já que tinha sido revelado que ele próprio tinha mantido contactos com o embaixador russo durante a campanha eleitoral. Mas o antigo diretor do FBI disse ao comitê que pode haver mais do que isso.
He was very close to and inevitably going to recuse himself for a variety of reasons. We also were aware of facts that I can't discuss in an open setting.
Ele estava muito associado à campanha e inevitavelmente teria que se afastar por uma variedade de razões. Estamos também cientes de factos que não podem ser discutidos numa sessão aberta, que tornariam problemático o seu contínuo envolvimento numa investigação relacionada com a Rússia. Palavras do antigo diretor do FBI, James Comey. O porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, disse que o presidente está obviamente ciente de que Sessions vai testemunhar e quer a investigação sobre as alegadas ligações com a Rússia que sejam investigadas o mais rapidamente possível, porque têm sido uma distração.
The president's been clear last week in the Rose Garden that he believes that the sooner we can get this addressed and dealt with, that there's been no collusion, he wants this to.
O presidente tornou bem claro na semana passada que quer que isto seja resolvido o mais rapidamente possível e que não houve qualquer ligação com a Rússia. Ele quer que isto seja investigado o mais rapidamente possível para que possa continuar a trabalhar pelo povo americano. Eram palavras do porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, após o testemunho de James Comey. O presidente americano acusou-o de mentir, mas ao mesmo tempo de confirmar que ele não estava sob investigação. Nesse testemunho, há que notar, Comey desmentiu também uma notícia de primeira página do New York Times e mais tarde divulgada por outros meios de informação, citando diversas fontes governamentais, como tendo dito que chamadas interceptadas pelos serviços de espionagem americanos indicavam que a campanha presidencial e outras pessoas ligadas a Trump tinham tido repetido contactos com entidades dos serviços de espionagem russos. No seu testemunho, Comey disse que o artigo, na sua totalidade, não era verídico, para acrescentar, e citamos, que na totalidade o artigo era quase que totalmente errado. Mas se isto pode ser visto pelo presidente como uma vitória, o facto é que as investigações vão continuar ainda por muitos meses, já que agora há um investigador independente, o antigo diretor do FBI, Robert Mueller. Isto, ao mesmo tempo que procuradores-gerais dos estados de Maryland e da capital americana, District of Columbia, Washington, D.C., iniciaram em tribunal uma ação, afirmando que o império empresarial do presidente é um conflito de interesse. Brian Frosch é o procurador do estado de Maryland, que, ao abrigo da Constituição Federal Americana, tem autoridade e poder para iniciar ações em defesa do seu estado.
It's unprecedented that the American people must question day after day whether decisions are made and actions are taken to benefit the United States or to benefit Donald Trump.
Não tem precedentes o facto que o povo americano tenha que questionar se decisões ou ações são decididas para beneficiar os Estados Unidos ou o presidente Trump. Eram palavras do procurador do estado de Maryland. A ação em tribunal alega que Trump está a violar a cláusula da Constituição que proíbe entidades oficiais de receberem prendas e outros pagamentos de governos estrangeiros. Carl Racine, procurador-geral do Distrito de Colômbia, onde está a capital, mencionou em particular o Hotel Trump International, situado perto da Casa Branca.
We know that foreign governments are spending money there in order to curry favor with the President of the United States. Just one example. The Kingdom of Saudi Arabia, whose government has important business.
Todos nós sabemos que governos estrangeiros estão a gastar dinheiro no hotel para ganharem favores do Presidente dos Estados Unidos. Um só exemplo. A Arábia Saudita, que tem importantes negócios e questões políticas a discutir com o Presidente, já gastou centenas de milhares de dólares no Hotel Trump International. Eram palavras do procurador do Distrito da Colômbia, Washington, D.C., Carl Racine. A organização Trump já disse que vai doar ao Tesouro americano todos os lucros de entidades estrangeiras que fiquem nos hotéis Trump. O presidente Trump entregou o controle dos seus negócios aos seus dois filhos, embora se tenha mantido como proprietário, o que para alguns analistas constitui ainda um conflito de interesse. O porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, foi claro sobre como a presidência vê estas ações em tribunal.
It's not hard to conclude that partisan politics may be one of the motivations behind the seat.
É difícil não se concluir que políticas partidárias são parte do motivo por detrás destas ações. Mas qualquer que seja o motivo, tudo isto é mais um risco, pois será mais uma distração para um governo que tem que lidar quase diariamente com cabeçalhos negativos de notícia.
Estúdios em Washington, da Voz da América em português, terça-feira, dia 13 de junho de 2017. Uma vacina contra a malária desenvolvida por cientistas portugueses do Instituto de Medicina Molecular de Lisboa vai ser testada em humanos, depois de ter sido em roedores, num ensaio clínico que decorre na Holanda. A Voz da América conversou com um dos investigadores envolvidos no desenvolvimento desta nova vacina, o Dr. Miguel Prudêncio.
Pronto, o Instituto de Medicina Molecular em Lisboa é um dos institutos principais de investigação na área da medicina em Portugal e, nomeadamente, na zona de Lisboa. No Instituto de Medicina Molecular existem cerca de 34 grupos de investigação que trabalham em diferentes áreas da investigação biomédica, desde o cancro, doenças infecciosas, doenças do foro da reumatologia, etc. Portanto, mais de 30 grupos de investigação diferentes a trabalhar em diferentes áreas e nós, em concreto, no meu grupo, trabalhamos na área da malária, mas existem grupos a trabalhar noutras infecções e noutras doenças.
Dr. Miguel, lidera um grupo que trabalha para a vacina contra a malária. Em que é que estamos?
Então, nós trabalhamos neste projeto de desenvolvimento desta vacina já há cerca de 7 anos. Este projeto começou graças a um apoio muito importante que tivemos da Fundação Bill e Melinda Gates, que resolveu apoiar uma ideia que nós trouxemos, que nós lhes apresentámos, para o desenvolvimento de uma vacina contra a malária. Nos últimos 7 anos, temos vindo a trabalhar com o financiamento da Fundação Gates, no sentido de recolher toda a informação que é possível recolher a nível laboratorial e a nível de modelos de laboratório, para provar a nossa ideia de desenvolvimento de uma vacina tem possibilidades de funcionar.
Doutor, onde é que os ensaios clínicos estão a ser levados a cabo?
Os ensaios clínicos estão a ser levados a cabo na Holanda, numa colaboração que nós temos com uma universidade holandesa, que já dura há vários anos. Este laboratório na Holanda tem condições adequadas para a realização deste tipo de ensaios, de forma que é aí que eles vão decorrer, embora, obviamente, com uma participação ativa da equipa portuguesa, e é um esforço entre vários laboratórios, mas os ensaios em si vão decorrer na Holanda.
Como é que decorre, ou como é que decorreu, em relação aos roedores, este teste?
Muito bem, então eu vou explicar de uma forma sucinta em que é que consiste esta vacina. As vacinas para a malária, nós podemos imaginar diversos tipos de alvos para uma vacina contra a malária. E o alvo que tem mostrado ser mais eficaz é o alvo da fase hepática da infecção. O que é que isto quer dizer? A fase em que o parasita infeta o fígado do seu hospedeiro. Um parasita que naturalmente não tem a capacidade de infectar as pessoas e de causar doença nas pessoas, é um parasita de roedores, mas modificámo-lo geneticamente de maneira a que ele expresse proteínas do parasita humano. O que é que isto quer dizer na prática? É como se nós estivéssemos a mascarar o parasita de roedores de parasita humano. E ao apresentarmos este parasita mascarado, estamos a mostrar ao sistema imunitário o parasita humano, de forma a que o sistema imunitário crie anticorpos contra esse parasita. E, portanto, isto é, digamos que, de uma forma bastante resumida, a ideia principal da nossa abordagem. Aquilo que nós fizemos até agora foi testar esta vacina em modelos laboratoriais e modelos animais, nomeadamente em roedores, em coelhos e em macacos. E todos os resultados que obtivemos até agora mostram que, quando se imunizam estes animais com esta vacina, estes animais respondem criando anticorpos contra o parasita humano. Anticorpos estes que são capazes de proteger contra uma infecção pelo parasita humano. Aquilo que estes ensaios em seres humanos agora pretendem determinar é se isto funciona também no contexto do próprio ser humano, porque os modelos animais têm as suas limitações. E, portanto, todos os ensaios que nós realizámos em modelos animais permitem-nos antever que a vacina tem, efetivamente, um forte potencial, mas só agora, testando realmente em seres humanos, é que vamos saber se realmente funciona.
Doutor, em termos de perspectivas, em quanto tempo é que podemos ter resultado e qual é que é o cenário neste momento?
Este ensaio começou a semana passada e vai decorrer em duas etapas. Primeiro temos uma fase de segurança, em que aquilo que é necessário é determinar se a administração desta vacina é segura e se não há reações adversas em virtude da administração desta vacina. E se isso tudo correr bem, avançamos para a fase de eficácia, ou seja, vamos vacinar as pessoas e verificar até que ponto é que elas ficam protegidas contra o parasita da malária humana. A fase de segurança do ensaio vai decorrer durante os próximos 3 meses. Após estes 3 meses, inicia-se os ensaios de eficácia, e vão durar cerca de mais 8 a 10 meses. Portanto, daqui a cerca de um ano, nós esperamos ter os resultados destes ensaios e viremos a saber até que ponto é que efetivamente a nossa vacina confere ou não confere proteção contra a malária nos voluntários humanos vacinados.
Foi o Dr. Miguel Prudêncio com a nova vacina contra a malária a ser testada e que pode trazer novas esperanças do combate contra aquela doença. E vamos agora sim ficar com Bruno Mars, That's What I Like. Hey, hey, hey. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your p***ed invited. So gonna get to clap it. Go pop it for a plan. Pop, pop it for me. Turn around and drop it for a plan. Drop it for me. I'll rent a beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Julio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on it. Anything you want. Just to put a smile on it. You deserve it, baby. You deserve it all. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Sex by the fire at night, silk sheets and diamonds all white. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. I'm talking
Africa. Girl, I'll be a freak on mamacita. I will never make a promise that I can't keep. I promise that your smile ain't gonna never leave. Shopping sprees in Paris, everything 24 carats. Take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest. Is it you?
Is it you?
Is it me?
Is it me?
Say it's us.
Say it's us.
And I'll agree, baby. Jump in the Cadillac.
Girl, let's put some miles on it.
That's What I Like, foi Bruno Mars. Passarem para o resumo de notícias desta terça-feira, o dia 13 de junho de 2017. Procurador-Geral dos Estados Unidos, Jeff Sessions, vai testemunhar dentro de momentos em sessão aberta perante um comitê do Senado que investiga as alegadas ligações da Rússia com a campanha eleitoral do presidente Donald Trump. Foi Jeff Sessions que se ofereceu para prestar declarações perante o Comitê dos Serviços Secretos Americanos, isto depois do antigo diretor do FBI, James Comey, ter afirmado na semana passada que poderá haver mais do que aquilo que foi afirmado em público para explicar a razão por que Sessions decidiu afastar-se das investigações às alegadas ligações com a Rússia. Sessions anunciou que não estaria envolvido nas investigações diretas ou indiretamente por receio de conflitos de interesse. O estudante americano Otto Warmbier, condenado a 15 anos de trabalhos, foi forçado alegadamente por roubar um cartaz num hotel de Pyongyang, foi libertado pelo governo da Coreia do Norte, revelou o secretário de Estado norte-americano. Rex Tillerson afirmou que o estudante se encontra neste momento a caminho dos Estados Unidos. A família de Warmbier disse ao jornal Washington Post que ele se encontrou com uma M mais de um ano devido aos brutais castigos impostos na cadeia norte-coreana. A Comissão Europeia anunciou a abertura de um processo judicial contra a Hungria, a Polónia e a República Checa por recusarem a acolher requerentes de asilo da Itália e da Grécia. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Numa intervenção perante o Conselho das Nações Unidas para os Direitos Humanos, a representante permanente dos Estados Unidos, Nikki Haley, afirmou que os Estados Unidos estão a encarar cuidadosamente o Conselho e a participação dos Estados Unidos naquela instituição. A embaixadora Haley deixou claro que os Estados Unidos consideram a proteção e promoção dos direitos humanos de importância crucial. O respeito pelos direitos humanos, referiu, está profundamente relacionado com a paz e a segurança, e as violações dos direitos humanos com frequência servem para desencadear instabilidade e conflito. Resoluções adotadas pelo Conselho dos Direitos Humanos, destacou Haley, podem dar esperança às pessoas que lutam pela justiça, a democracia e os direitos humanos e podem abrir caminho para a responsabilização. Numa intervenção posterior no Instituto de Graduados de Genebra, a embaixadora Haley destacou que quando o Conselho falha em agir adequadamente ou não atua de todo, prejudica a sua credibilidade e a causa dos direitos humanos. Os Estados Unidos não tencionam abandonar o Conselho, mas, referiu a embaixadora Haley, são necessárias reformas para restabelecer a sua legitimidade. A primeira das quais, que a ONU deve adotar medidas para manter os piores abusadores de direitos humanos fora do Conselho. Para tal, os procedimentos eleitorais devem ser alterados. Agora, blocos regionais designam candidatos que nunca enfrentam competição nos votos, observou a embaixadora Haley. Temos de modificar os sufrágios para que os países sejam obrigados a apresentar as razões para serem escolhidos, tendo por base a sua prática e não as suas promessas. Segundo o artigo 7 da agenda, visão de Israel com críticas automáticas deve ser retirado. Esta campanha patológica contra uma nação que possui um registro de direitos humanos torna uma farsa não de Israel, mas do próprio Conselho, indicou a embaixadora Haley. Estas mudanças são, no mínimo, necessárias para ressuscitar o Conselho como uma entidade que respeita os direitos humanos universais. A embaixadora Haley apelou a todas as nações do mesmo espírito para que se juntem a fazer que o Conselho dos Direitos Humanos alcance o objetivo a que se destina. Destacou que os Estados Unidos nunca vão desistir da causa dos direitos humanos no Conselho ou em qualquer parte. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvindo a emissão da Voz da América em português de dia 13 de junho de 2017, chega agora ao fim, em nome de quantos prepararam apresentar o programa de hoje. Sinceros votos de boa noite, amigos, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.